Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia: combate à dengue.
Ministério da Saúde vai redistribuir doses da vacina não aplicadas para localidades com maior número de casos.
E mais de 300 milhões de reais serão liberados para estados e municípios comprarem medicamentos que tratam os sintomas da doença. Lorena Pacheco.
O Ministério da Saúde vai transferir um total de R$1,5 bilhão de reais para estados e municípios em emergência de dengue neste ano. O recurso já começou a ser liberado.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Brasil Sorridente completa 20 anos.
O programa é considerado a porta de entrada no SUS para quem tem problema dentário e deve receber R$3,8 bilhões de reais do governo federal este ano.
E ainda vamos falar de violência contra a mulher.
O governo lançou o plano de ações para combater o feminicídio. Vamos falar sobre o que está previsto nele na nossa entrevista do dia.
Nossa conversa será com Denise Mota Dal, secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher.
Em 2023, 1.443 mulheres foram vítimas de feminicídio.
Os dados do Mapa da Segurança Pública indicam que, em média, quase 4 mulheres perderam suas vidas a cada dia no país.
O feminicídio é o assassinato de mulheres que ocorre por razões relacionadas ao machismo, como ciúmes, discriminação ou a violência doméstica e familiar.
Para prevenir e combater a violência contra as mulheres, o governo lançou essa semana um plano de ação para prevenir esse tipo de crime.
Estão previstos R$2,5 bilhões de reais para 73 medidas.
E sobre o assunto, estamos aqui com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres, Denise Mota Dal. Boa noite, secretária.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Luciana.
Secretária, esse plano lançado pelo governo prevê 73 ações. É possível destacar quais as principais no enfrentamento aí a essa violência contra as mulheres?
Bem, primeiro eu gostaria de destacar que o plano de ação do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio deixa muito nítido que este crime é passível de prevenção. Portanto, se este crime é passível de prevenção, é fundamental que os diversos ministérios, também contamos com a parceria dos estados e municípios e dos movimentos sociais, se envolvam, se engajem nessas ações. As principais ações, elas estão distribuídas em 3 eixos estruturantes: ações primárias, ações secundárias e ações terciárias. O que seriam ações primárias? As ações de prevenção. As ações de mudança de mentalidade, as ações que estão com um foco maior na educação, na cultura, em espaços onde é possível as pessoas refletirem, discutirem a importância da igualdade entre homens e mulheres. Tanto no ensino básico, nas diretrizes curriculares do ensino básico, por meio da responsabilização do MEC nas ações dentro do plano de ação do pacto, quanto, por exemplo, no ensino superior, nos protocolos de enfrentamento ao assédio sexual nas universidades e nas ouvidorias da mulher das universidades.
E, secretária, um dos equipamentos de proteção é a Casa da Mulher Brasileira. São 9 em todo o país. Como é que funciona essa Casa da Mulher e se há expectativa para a criação de novos espaços?
As Casas da Mulher Brasileira, elas entram no que nós chamamos de medidas secundárias. Por que que elas são as medidas secundárias do pacto? Porque elas acontecem quando a mulher já enfrentou uma situação de violência, está enfrentando uma situação de violência, para que nós possamos mitigar essa violência. As casas funcionam da seguinte forma: elas oferecem um atendimento integral e humanizado. O que significa isso? Que no mesmo local a mulher encontra promotoria pública, vara de enfrentamento à violência doméstica, delegacia especializada no atendimento à mulher, encontra atendimento social, atendimento psicológico, hospedagem por até 48 horas, um trabalho na área da autonomia econômica, para que a mulher possa se empoderar e, tendo independência econômica, que isso ajude a mulher a romper com a situação de violência. Então, as casas são 9 em funcionamento atualmente. Nós inauguramos, o ano passado, a de Salvador. Este mês, nós inauguramos a de Teresina. A semana que vem, a de Ananindeua, no Pará. E temos uma parceria com o Ministério da Justiça, que prevê a implementação de mais 40 casas da mulher brasileira, tanto nas capitais quanto nas cidades do interior.
Agora, secretária, além dessas casas, né, tem também os centros de referência e a Casa da Mulher Indígena. Como é que funcionam esses espaços?
Os centros de referência, nós temos atualmente 11 centros de referência da mulher brasileira em construção, além de termos lançado um edital para equipagem de centros de referência da mulher, os CRANs, dos estados e municípios, o ano passado. E eles funcionam da seguinte forma: eles garantem atendimento social e psicológico para as mulheres em situação de violência. E muitas vezes eles têm uma parceria com a Defensoria Pública e oferecem também um atendimento jurídico. Mas o foco dos centros de referência, dentro da rede de serviços de enfrentamento à violência de gênero, é o atendimento social e psicológico. Mas são serviços importantes, porque interagem com toda a rede, com as delegacias, com as promotorias públicas, e tem um papel importante nesse suporte à mulher para que ela consiga romper com a situação de violência. E as casas da mulher indígena também são muito inovadoras. Elas ainda não estão em construção. Nós já fizemos 2 oficinas interministeriais com vários órgãos, inclusive com a FUNAI participando. Nós pretendemos, num projeto inicial piloto, implementar uma em cada um dos 6 biomas do país, inicialmente. Para implantação nos biomas, nós faremos antes plenárias com as mulheres indígenas, para que elas nos digam quais são os serviços principais que elas necessitam nesses serviços, e a partir daí iniciaremos tanto o plano de trabalho dos serviços que terão na casa, quanto, algo que é muito importante de divulgar, nós faremos um concurso público, uma seleção pública, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil, para que os arquitetos apresentem projetos, e será selecionado o projeto ideal de um layout, né, de um desenho arquitetônico para as casas da mulher indígena. Então, a implementação delas deve estar começando a se consolidar a partir de 2025.
Bom trabalho. Bem, a gente conversou aqui com a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Denise Mota Dal. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Doses da vacina da dengue que não foram aplicadas serão redistribuídas nas localidades com maior incidência de casos. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde.
Os números da dengue divulgados hoje apontam que quase 2 milhões de casos da doença foram confirmados e 630 pessoas morreram.
Estados e municípios que decretaram emergência por causa da dengue já receberam R$ 79 milhões para ações urgentes e prevenção ao mosquito.
R$ 300 milhões foram destinados para estados e municípios comprarem remédios usados no tratamento dos sintomas da dengue.
Os dados sobre a epidemia de dengue no Brasil foram atualizados pelo Ministério da Saúde. Até esta quarta-feira, foram quase 2 milhões de casos prováveis da doença e mais de 16 mil casos de dengue grave e com sinais de alarme. Além disso, houve registro de 630 óbitos confirmados e 1.000 estão em investigação. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou novidades sobre a vacina da dengue.
Nós vamos fazer a redistribuição das doses que não foram aplicadas e que estão nos municípios, nós vamos fazer uma redistribuição usando um ranqueamento dos municípios que estão em situação de emergência por dengue. Isso está em processo, tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, não pode ter erro.
Até o momento, 1,5 milhão de doses de vacina contra a dengue foram distribuídas a partir do lote recebido pela empresa fabricante. Dessas, 435 mil foram aplicadas. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Thelma Ciel, explica os novos critérios para a redistribuição do imunizante.
Dentro do mesmo estado, nós vamos fazer uma nota técnica, né, o Programa Nacional de Imunizações, para orientar para quais municípios iriam. E o nosso critério, é um novo critério para a utilização dessas doses, é que os municípios que estão no estado com maior número de casos recebam essas doses.
Estados e municípios que decretaram situação de emergência por causa da dengue já receberam quase 80 milhões de reais em recursos federais para ações emergenciais e de combate ao mosquito. Também foi anunciada nesta quarta a destinação de mais de 300 milhões de reais para a compra de remédios no SUS. Essas medicações são para tratar os sintomas da dengue, como dipirona, paracetamol e soro de hidratação. O Ministério da Saúde vai transferir um total de R$1,5 bilhão de reais para estados e municípios em emergência de dengue neste ano. O recurso já começou a ser liberado. Reportagem Lorena Pacheco.
Mais voos internacionais com destino ao Brasil e mais turistas estrangeiros movimentando a economia nacional.
É o que prevê o PAT, Programa de Aceleração ao Turismo Internacional, que vai investir 7 milhões de reais entre recursos públicos e privados para a promoção do Brasil no exterior.
A ideia é estimular as companhias aéreas a lançarem novos voos do exterior para o Brasil. Para isso, o governo federal lançou hoje o primeiro edital do Programa de Aceleração do Turismo Internacional, o PAT. E se por um lado as companhias aéreas vão investir para vender mais assentos em voos internacionais para o Brasil, por outro, a Embratur, Agência Brasileira de Promoção do Turismo Internacional, vai custear parte das ações de promoção dessas novas rotas aéreas. Serão R$ 40,00 pago pela agência para cada assento em novo voo que pouse no Brasil durante o período de 27 de outubro de 2024 a 29 de março de 2025. No total, o PAT vai investir 7 milhões de reais entre recursos públicos e privados. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ressalta que o valor será revertido em geração de emprego e renda no Brasil.
E a ideia é um grande incentivo de um projeto piloto para que a gente possa estar aumentando o número de assentos e aumentando a qualidade dessa recepção que a gente faz nos aeroportos de cada país que manda turismo para cá. A gente tem que só lembrar que o turismo já é 8% do PIB brasileiro hoje, então já tem uma importância muito grande. É a geração de emprego e renda.
O ministro do Turismo, Silvio Costa Filho, também ressaltou o impacto positivo de ações como essa e pontuou que o turismo estrangeiro já vem crescendo no país.
Tivemos um crescimento em 2023 em relação a 22 de mais de 37%. A expectativa é que esse ano a gente possa crescer mais de 16% no turismo internacional e cada vez mais, como programas como esse, a gente quer trazer voos internacionais, turistas internacionais para visitar o Brasil e na hora que o turista chega, é emprego que são gerados, é desenvolvimento e é geração de oportunidades para o povo do nosso país.
Para receber os recursos oferecidos pelo governo brasileiro, a companhia aérea terá que garantir um crescimento da malha aérea em comparação à da temporada 2023-2024. E os recursos estarão vinculados aos novos assentos, especialmente os vindos dos chamados mercados estratégicos, que já emitem uma grande quantidade de turistas para o Brasil ou porque são países cujos cidadãos já sejam turistas que viajam muito para o resto do mundo. É o caso, por exemplo, da Alemanha e da China, segundo e terceiro maiores emissores de turistas no mundo, mas que ocupam apenas a 8ª e a 20ª posição entre os que mais visitam o Brasil, respectivamente. Reportagem Mariana Jungmann.
A garantia de direitos a motoristas de aplicativos está prevista em projeto de lei complementar enviado pelo governo ao Congresso.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou sobre o tema durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
O projeto foi construído com representantes de trabalhadores e empresas e prevê que a nova categoria receba R$ 32,10 por hora de trabalho e remuneração de ao menos um salário mínimo, além de contribuição de 7,5% ao INSS.
Segundo o ministro, o projeto busca garantir os direitos, mantendo a autonomia dos trabalhadores.
Eles vão contribuir com base no salário mínimo, 7,5% do salário mínimo, para ter a cobertura previdenciária. Isso dá, na remuneração mínima estabelecida pelo acordo, mínima, portanto, ele vai usar 3 horas no mês para contribuir com a previdência, para ter toda a cobertura previdenciária, acidente, doença, contagem para aposentadoria, benefício caso venha a morte para esposo, para os dependentes, para os filhos, enfim. Você tem um processo aqui de cobertura de direitos. Ele vai ter direito à remuneração mínima, ou seja, aos 32,10 hora é para estabelecer a remuneração mínima. Se ele trabalhar 8 horas por dia, durante 5 dias da semana, dá 176 horas. 176 horas dá R$ 5.650. Com 3 horas disso aqui, ele pagou a Previdência. Muitos perguntam, mas vai reduzir a minha remuneração? Não. Ela vai aumentar a tua remuneração. Então você tem uma garantia mínima. O resto continua como a vida já é com vocês. O que lhe garante a lei é você ter proteção. A partir daí, tudo vale.
O projeto enviado ao Congresso trata de motoristas de passageiros, não de motociclistas.
Segundo dados do IBGE, em 2022, o Brasil tinha 778 mil pessoas que exerciam o trabalho principal por meio de aplicativos de transporte de passageiros.
O número representava 52,2% do total de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços.
Atenção, estudante, quem está matriculado na rede pública do ensino médio pode consultar a partir de hoje se está contemplado pelo programa PEDMEIA do Ministério da Educação.
Nesse início, os beneficiários do programa Bolsa Família serão prioridade no incentivo financeiro educacional.
As informações sobre o PEDMEIA podem ser acessadas no aplicativo gratuito Jornada do Estudante.
Para acessar, é preciso possuir CPF e estar matriculado em escola pública de ensino médio.
O incentivo matrícula no valor de R$ 200 será pago entre 26 de março e 7 de abril para os estudantes de alguma série do ensino médio público e com as informações consolidadas e enviadas pelas redes de ensino até 8 de março.
Caso ocorram eventuais correções e atualizações das informações até 14 de junho, o pagamento será realizado até 1º de julho.
Já o incentivo frequência, no valor de R$ 200 mensais, pago em 8 parcelas, começa a ser depositado entre 29 de abril e 6 de maio.
Além do incentivo mensal, o PEDMEIA prevê depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que o estudante só pode retirar da poupança após se formar no ensino médio.
As contas digitais dos estudantes vão ser abertas automaticamente pela Caixa Econômica, que vai comunicar o beneficiário.
Os menores de 18 anos precisarão do consentimento de um responsável para movimentar a conta no aplicativo ou na agência.
Um programa que está garantindo o sorriso dos brasileiros.
Um Brasil Sorridente, que leva assistência de saúde bucal às redes públicas de saúde, completou 20 anos.
E em 2024, os investimentos do programa chegam a R$ 3,8 bilhões.
Com apenas 2 anos de idade, Agatha Camilo Ferreira passou pela primeira consulta no dentista. Todo o atendimento foi feito de graça na Unidade Básica de Saúde, que fica em São Sebastião, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. A mãe da Agatha, a Gabriela Camilo Ferreira, fala do atendimento recebido.
Achei muito bom, porque todo mundo soube ajudar super bem, ajudou a segurar ela, eu gostei.
O mestre de obras José Maria de Oliveira está retirando todos os dentes para passar por um implante total, tudo de graça pelo programa Brasil Sorridente.
Eles começavam a ficar ruim e começava a doer, mas fui bem atendido.
O dentista do seu José, Christian Colares, destaca que a falta de atendimento durante a vida foi decisivo para os problemas que José enfrenta agora.
Antigamente, dificilmente você conseguia consultar num posto de saúde que tinha um dentista, né? Então essa situação mudou muito hoje.
Para atender a população, o Brasil conta há 20 anos com o programa Brasil Sorridente, considerado a porta de entrada no SUS para quem precisa de um tratamento dentário. Atualmente, o Brasil Sorridente cobre 45% da população brasileira. São 33.567 equipes de saúde espalhadas por todo o país. Em 2023, o programa recebeu R$ 136.800.000 em recursos, um aumento de 126% em relação a 2022. Para 2024, os investimentos previstos no programa por parte do governo federal somam R$ 3.800.000, verba que deve ajudar na ampliação do programa, como destaca Doralice Severo da Cruz, coordenadora-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde.
Esse investimento robusto vai fazer com que a gente tenha um salto, não só de quantidade, mas de qualidade também no cuidado em saúde bucal que a gente oferta para a população.
Na UBS de São Sebastião, no Distrito Federal, há 11 equipes de saúde bucal. Em média, por dia, são realizados na unidade 65 atendimentos. Longe de ser uma preocupação estética, a atenção em saúde bucal tem mudado a vida da população, como destaca a cirurgiã dentista Fernanda Raslan Veríssimo.
Não é questão de estética, não é questão de deixar o dente branco, é questão de sorrir, é questão de não ter dor.
O Brasil Sorridente também foi o responsável por pôr em prática medidas como a aplicação de flúor nas águas de abastecimento público e por investimentos em pesquisa. Em 2023, mais um avanço. Foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal, que torna obrigatória a oferta de serviços de saúde bucal em todas as redes de atenção à saúde. Reportagem Luana Karen.
O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu reduzir 0,5 ponto percentual na taxa Selic.
A taxa básica de juros do país cai para 10,75% ao ano. Esse é o sexto corte consecutivo e o menor nível em 2 anos.
A taxa Selic é utilizada como parâmetro para outras taxas de juros cobradas no país e também é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação.
O governo já tem uma proposta para renegociar as dívidas dos estados com a União.
A negociação já foi autorizada pelo presidente Lula e será apresentada a governadores na próxima semana.
Vários governadores já vieram a Brasília para discutir as dívidas dos estados com a União, como Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Hoje, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receberam o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
Vim aqui hoje conversar com o presidente sobre a questão da dívida do Rio de Janeiro e também da necessidade de revisão do regime de recuperação fiscal.
Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma reunião conjunta com todos os governadores está marcada para a semana que vem, para que o governo federal apresente uma proposta da União sobre as dívidas. A sugestão, que será levada aos governadores, já foi autorizada pelo presidente da República, como explica Fernando Haddad.
Vamos apresentar a proposta da União.
Para o Lula?
Dia 26, já está pré-agendada a reunião com os governadores. Já teve aval do Lula.
A dívida dos estados decorre de empréstimos diretos com a União e em situações em que os estados contratam crédito no mercado financeiro, tendo a União como garantidora. Só no mês passado, o Tesouro Nacional pagou R$1,220 bilhões em dívidas atrasadas de estados, de acordo com o relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito. Nesse caso, o Tesouro retém repasses da União aos estados devedores, como receitas dos fundos de participação e imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, além de cobrar multas, juros e custos operacionais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nessa segunda-feira, dia 18, o Tribunal de Contas da União recebeu relatório sobre a implementação da Lei de Cotas Raciais em concursos públicos. O estudo foi feito pelo Movimento Negro Unificado. A organização luta contra a discriminação racial, pela igualdade de direitos e a valorização da cultura afro-brasileira. O documento detalha os desafios da aplicação da lei, que destina 20% das vagas a pessoas negras. Foram analisados quase 10 mil editais de concursos e processos seletivos simplificados de 61 instituições federais. A conclusão é que alguns mecanismos violam a lei e dificultam o acesso dessa população a cargos no serviço público. O relatório vai ajudar o TCU a planejar trabalhos e auditorias que avaliam a eficácia de políticas públicas relacionadas ao tema.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia.
STJ homologa sentença estrangeira contra ex-jogador Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália.
MPF reforça pedido de anistia a João Cândido.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal determina que a União apresente em 90 dias, plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia.
A decisão foi tomada na sessão desta quarta-feira no julgamento de três ações da chamada Pauta Verde, de relatoria do ministro André Mendonça. Neto Costa.
Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal não reconheceu a violação massiva de direitos fundamentais na política de combate a incêndios e queimadas no Pantanal e na região amazônica. Mas os ministros determinaram que a União apresente em 90 dias um plano de combate a queimadas e incêndios nas duas regiões. O plano deve ter um capítulo sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, com o estabelecimento de prazos e metas para que sejam integradas as informações ambientais das propriedades e posses rurais.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologou a sentença da Itália, que condenou o ex-jogador Robinho a 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido naquele país.
Com a validação, o atleta poderá cumprir a pena no Brasil. Fátima Uchoa.
O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, presidiu a sessão. O pedido de homologação teve como relator o ministro Francisco Falcão, que votou a favor do cumprimento imediato da pena e em regime inicial fechado, sendo acompanhado pela maioria dos ministros. Entre os argumentos estão os de que os fatos que resultaram na condenação do ex-atacante Robinho na Itália estão previstos na legislação brasileira, que a transferência da pena está amparada em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e que negar a execução seria como permitir que a vítima tivesse a dignidade novamente ultrajada.
Tribunal Superior Eleitoral determina que Partido Cidadania devolva mais de R$1 milhão aos cofres públicos.
Por unanimidade, o TSE desaprovou as contas da legenda de 2018. Sofia Dorta.
De acordo com o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, as despesas do Partido Cidadania apresentaram irregularidades no exercício financeiro de 2018. Com isso, houve comprometimento de 7,67% do total recebido de recursos do fundo partidário. Entre as irregularidades identificadas estão despesas com monitoramento de redes sociais e com serviços advocatícios.
Sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho não reconhece escritura pública em que cliente passa direitos de representação para advogado.
No caso, um motorista acionou a justiça para pedir indenização por acidente de trabalho que o deixou paraplégico. Samanta Flor.
Na época da ação, o trabalhador cedeu ao advogado todos os direitos presentes e futuros provenientes da ação. O motorista faleceu no curso do processo, ficando a esposa e a filha como representantes do espólio. Como o advogado não conseguiu ter a escritura pública de cessão de direitos, reconhecida nas instâncias anteriores, recorreu ao TST, mas a sétima turma negou o provimento ao recurso por considerar que não há como atribuir validade a negócio jurídico firmado por advogado, cuja conduta atenta contra a honra, nobreza e dignidade da profissão.
Ministério Público Federal aponta perseguição a João Cândido, falecido em 1969, e reforça pedido de anistia, reconhecimento e reparação financeira.
O documento demonstra que o líder da revolta da Chibata sofreu ataques à sua memória, que perduraram até o período da ditadura. Luiz Antônio Silva.
O parecer enviado ao Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania defende a instauração de processo administrativo para reconhecer a condição de anistiado político de João Cândido Felisberto, conhecido como Almirante Negro. O militar foi líder da Revolta da Chibata, ocorrida em novembro de 1910 no Rio de Janeiro, que tentou acabar com as práticas violentas de castigos corporais da Marinha contra os marinheiros, em sua maioria negros.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova atendimento especial pelo SUS a pacientes com paralisia motora por doença neuromuscular. Comissão aprova projeto que limita remoção de conteúdo nas redes sociais. Avança a proposta que modifica base de cálculo sobre valores aplicados em educação. Boa noite. Avançou no Senado o projeto que limita a remoção de publicações nas redes sociais ou a suspensão de contas. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Comunicação e Direito Digital, mas uma medida provisória com o mesmo teor já foi devolvida pelo Senado por ser considerada inconstitucional. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O projeto estabelece regras para a moderação de perfis nas redes sociais, dificultando a remoção de conteúdo. Segundo o autor, Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, é preciso garantir os direitos dos usuários na internet, com critérios transparentes para o bloqueio de contas, que não podem ser decididos pelas empresas de redes sociais, mas obedecendo à legislação já existente.
Nós não podemos dar o direito de moderador a provedores de redes sociais. Eles são provedores. E eventuais abusos, excessos por parte de alguns usuários, a nossa legislação já é clara.
A proposta foi baseada na medida provisória das fake news, apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2021, que foi devolvida por inconstitucionalidade pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Para o relator do PL das fake news, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, seria impunidade não responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que elas fazem circular.
É uma regulamentação da ferramenta, não do conteúdo. O conteúdo segue livre como reza a Constituição, vedando anonimato, vedando contas falsas, vedando impulsionamento não declarado.
A proposta segue agora para a Comissão de Direitos Humanos e ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde terá decisão terminativa.
Segundo o mais novo levantamento sobre saneamento básico no Brasil, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, os municípios com os piores índices de coleta e tratamento de esgoto são Porto Velho, em Rondônia, Macapá, no Amapá e Santarém, no Pará. Hoje, a Comissão de Meio Ambiente aprovou, em votação terminativa, o projeto que estabelece diretrizes para o saneamento em áreas rurais, comunidades tradicionais e indígenas. A proposta faz alterações na Lei da Política Nacional do Saneamento Básico de 2007. O repórter César Mendes tem os detalhes.
Pelo projeto, a União deve assegurar, por exemplo, o uso de tecnologias apropriadas e de soluções individuais que levem em conta as especificidades locais. Além disso, propor uma política pública de financiamento específica para as áreas rurais, harmonizar os sistemas de tratamento com a preservação ambiental e prever ações educativas para que a mudança em costumes tradicionais dessas comunidades não prejudique a saúde e o meio ambiente. O relator, Márcio Bittar, do União do Acre, apontou a importância de diretrizes específicas para que o saneamento básico chegue até as áreas não urbanas.
O ciclo da contaminação ambiental e os problemas da saúde se agravam nessas localidades, pois a ampla maioria das pessoas que habitam áreas não urbanas captam água em poços e nascentes muitas vezes contaminados. Outro fator potencialmente impactante na propriedade rural é cuidar do manejo e da destinação adequada dos resíduos sólidos, com a finalidade de evitar a poluição do solo, da água dos córregos e rios, dos lagos e das represas, para restabelecer um ambiente rígido e sustentável.
Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que o novo marco legal do saneamento, sancionado em 2020, determina que até 2033, 99% do país deve ser abastecido por água tratada e 91% atendido por esgotamento sanitário. Porém, ele disse que a lei não determina como levar os benefícios do saneamento até as comunidades isoladas.
As concessões de empresas privadas não vão se interessar em levar água para essas comunidades, jamais. E é uma necessidade. Eles tomam água barrenta, águas contaminadas, águas sujas, mesmo na beira dos rios. Então eu louvo o projeto e ele é mais um acréscimo, um aditivo a mais na política nacional de saneamento.
Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto vai seguir direto para a Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou o projeto que garante assistência no Sistema Único de Saúde para pessoas com paralisia motora devido a doenças neuromusculares, como distrofias musculares e esclerose lateral amiotrófica. A proposta determina que o SUS forneça medicamentos e equipamentos essenciais, como ventiladores e dispositivos para o tratamento. O texto também exige que a União apoie pesquisas nessas áreas e que o SUS tenha laboratórios capazes de diagnosticar as doenças. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
O projeto aprovado pelos senadores foi apresentado pela hoje senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, quando ainda era deputada federal. O texto determina que pacientes com paralisia motora causada por doença neuromuscular recebam do SUS medicamentos e equipamentos essenciais à sua sobrevivência. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, citou como exemplo de doença neuromuscular a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA.
Com essa doença, o diafragma também é afetado, ele para de fazer as contrações para o indivíduo respirar. Nada mais sensível e justo do que a gente poder, nesses poucos casos, ainda bem, que existem no Brasil, dar uma assistência completa ao paciente que precisa.
O projeto determina à União que fomente pesquisas na área de doenças neuromusculares e autoriza o envio de remédios e equipamentos necessários para as residências dos pacientes ou para os locais onde são acompanhados. O texto retorna para a Câmara dos Deputados.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defendeu a PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas. A proposta começou a ser discutida no plenário do Senado nesta semana. De acordo com Zequinha Marinho, o estado do Pará enfrenta desafios na segurança, como a disputa de facções do crime organizado por territórios e rotas de exportação ilegal de drogas. Para ele, a criminalização total das drogas evita que o tráfico avance. O parlamentar destacou que é preciso ter polícias interligadas e um trabalho conjunto dos governadores da região norte para solucionar o problema. Na opinião dele, ainda que em quantidades mínimas, as drogas causam prejuízos significativos à população.
Aonde a droga entra, seja qual for a quantidade, na dose pequenininha ou em maior quantidade no quilo ou nas gramas, ela deixa um rastro de violência, de estrago e de desespero à população.
O cálculo dos valores mínimos aplicados pelo poder público em educação poderá sofrer alteração. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que inclui as despesas liquidadas e não as empenhadas nas contas desse cálculo. O objetivo é evitar que recursos disponíveis para a educação sejam reservados para projetos que muitas vezes são até cancelados. Se não houver recurso para nova votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A Constituição determina que a União deve aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino pelo menos 18% de suas receitas e estados e municípios 25%. Mas o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, avalia que é preciso deixar claro que as despesas precisam ser liquidadas, ou seja, realizadas e não apenas previstas no orçamento. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos faz essa ressalva, como explicou a relatora, professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins.
A aferição dos indicadores pela despesa liquidada inibe uma prática reprovável de empenhar todos os recursos disponíveis em dotação orçamentária ao final do exercício, mesmo que alguns desses empenhos sejam posteriormente cancelados.
O texto votado na CAI diz que a lei produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte, para dar tempo aos gestores de se adaptarem aos novos parâmetros.
Com com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário incentiva a depreciação acelerada de equipamentos para modernizar a indústria.
Câmara aprova projeto que uniformiza a aplicação de juros para dívidas contratuais.
Arthur Lira defende regulamentação da reforma tributária ainda neste semestre.
Boa noite. Em evento que debateu os desafios para a mobilidade de baixo carbono no Brasil, o presidente da Câmara defendeu a regulamentação da reforma tributária neste semestre. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o ideal é votar a regulamentação da reforma tributária ainda neste semestre. O governo deve encaminhar alguns projetos de lei complementar para regular a reforma, como que criará o imposto sobre bens e serviços para englobar o ICMS e o ISS, e a contribuição sobre bens e serviços para substituir o PIS, o PIS importação, a COFINS e a COFINS importação. Outra lei vai tratar do chamado imposto para taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Outra proposta deve estabelecer regimes tributários específicos para alguns setores, como os de combustíveis, imóveis e cooperativas, entre outros pontos. O presidente Arthur Lira falou sobre o prazo em evento que debateu os desafios para a mobilidade de baixo carbono no Brasil, promovido pelo grupo Esfera Brasil.
Penso que a gente tem que resolver isso no primeiro semestre. É factível. Nós vamos para o detalhamento da reforma agora, o que a gente chama de pente fino, é onde vai separar A de B, de C, de D, quais são as perspectivas. Então, a gente precisa de tempo, não pode ser feito de afogadilho, mas eu penso que nós não podemos passar do ano de 2024.
No evento, Lira também defendeu que é preciso rever a lista de quem pode propor ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é preciso subir um pouco a régua das pessoas que podem propor uma contestação de leis aprovadas pelo Congresso. Atualmente, além de autoridades federais e estaduais, partidos políticos, confederações sindicais e entidades de classe podem propor ADINs.
O Congresso Nacional é composto por senadores e deputados eleitos pela população para representá-los durante um tempo. Então, ali nada mais é do que a representação popular brasileira. Não é um partido que tenha um parlamentar que vai o tempo todo estar demandando contra decisões da maioria.
Por fim, Lira afirmou que, embora tenha percebido haver uma demanda para a votação da proposta que cria o programa Mover, com o objetivo de descarbonizar veículos, o tema será tratado com serenidade e tranquilidade para que os deputados possam estabelecer os parâmetros adequados ao texto. O governo encaminhou uma medida provisória sobre o tema, mas decidiu o texto perder validade e encaminhar um projeto de lei com urgência constitucional para tratar de incentivos fiscais a empresas do setor que investirem em sustentabilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, avalia que a última reunião ministerial foi um ato político que revelou sentimento de ódio e vingança contra Jair Bolsonaro. O deputado observa ainda que o presidente Lula, ao chamar Bolsonaro de covarde por não levar adiante uma suposta trama contra a democracia, inocentou o ex-presidente das acusações de tentativa de golpe.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, protocolou o projeto que altera o regimento da Câmara e institui o voto de não confiança para membros da mesa diretora. Ele explica que a medida prevê nova eleição do presidente ou qualquer integrante da mesa, caso não respeitem a pluralidade da casa e não cumpram suas funções de forma satisfatória para um terço dos deputados.
Trabalho.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, cita pesquisa online do portal da Câmara dos Deputados para afirmar que 95% dos entrevistados são contra o projeto de regulamentação dos motoristas de aplicativos. Na opinião do parlamentar, o governo está sedento para aumentar a arrecadação de impostos, mas despreocupado com as consequências da medida para os trabalhadores.
Mas na visão de Alfredinho, do PT de São Paulo, quem se opõe ao projeto que regulamenta a profissão de motorista de aplicativos quer proteger as empresas que exploram os trabalhadores. O deputado reforça que a regulamentação da atividade garante direitos básicos, como remuneração mínima, cobertura em caso de acidentes ou morte e aposentadoria.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, também apoia a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo para garantir direitos básicos. Ele repudia o que classifica como tentativa de enganar a opinião pública para tentar fazer crer que os trabalhadores seriam prejudicados com a inclusão no regime geral de previdência social.
Previdência.
Projeto de Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, amplia o rol de doenças com previsão de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma para incluir patologias como Alzheimer, anemia falciforme, câncer de mama e fibrose cística. De acordo com o parlamentar, mais de 30 doenças graves acometem um grande número de pessoas que, em vez de usarem o dinheiro para tratamento, devem entregá-lo aos cofres públicos.
Economia.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acusa o governo federal de interferir politicamente na gestão da Petrobras. Ela avalia que a ação prejudica o país porque afasta investimentos estrangeiros. Além disso, a deputada chama a gestão Lula de hipócrita por defender os direitos femininos, mas ignorar os casos de violência cometidos por terroristas contra mulheres israelenses. Ela pede que o governo pare de defender criminosos e de envergonhar o Brasil.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que uniformiza a aplicação de juros para dívidas contratuais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido. Isso acontece, por exemplo, em determinados contratos firmados entre particulares. O projeto também define regras para taxas a serem cobradas no caso de empréstimos entre empresas, quando não existe participação de bancos, e estabelece o IPCA como índice a ser usado no caso de correção monetária de contratos. Hoje, casos em que a taxa de juros a ser cobrada não está definida em contrato acabam parando na Justiça, com decisões discrepantes. O projeto foi apresentado pelo governo, com a justificativa de que o Código Civil, aprovado em 2002, está desatualizado para ser aplicado em situações como essas. A ideia é unificar as regras de modo a baixar a taxa de juros a ser cobrada em caso de não pagamento das dívidas e dar segurança jurídica a esse tipo de operação. De acordo com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, existem cerca de 6 milhões de contratos desse tipo e o projeto soluciona a questão.
É um projeto simples, mas é um projeto que ele tem uma importância gigante. Podem chegar a cerca de 6 milhões de contratos que não têm ali a cláusula de correção e juros de mora no inadimplemento desse contrato. Então, do que significa criar uma taxa de juros legal, que é o que prevê esse contrato, uma taxa de juros que seja não abusiva, unificada.
O texto aprovado prevê duas taxas diferentes nos casos que o contrato não definir os juros. Uma delas é baseada na taxa Selic e no IPCA calculado nos 12 meses anteriores. E a outra é a média aritmética simples das taxas para o prazo de 5 anos de um título emitido pelo Tesouro Nacional, chamado NTN-B. A taxa a ser aplicada será a que for mais baixa. O relator, Pedro Paulo, retirou a possibilidade de acréscimo de 0,5% ao mês no caso da taxa ser a mesma do título do Tesouro, prevista no texto original. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, o texto ficou melhor.
O projeto unifica a taxa de juros em contratos com o Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário decide de forma diferente. Às vezes é taxa Selic, às vezes é 1% ao mês. Eu acho que o relator aperfeiçoou porque ele retirou o 0,5% ao mês, ou seja, diminuiu a taxa de juros e colocou a opção NTB ou Selic, o que for mais baixo.
As regras previstas no projeto vão valer para os chamados mútuos, que são empréstimos feitos entre empresas e até para atrasos de condomínio. No caso dos condomínios, se não houver uma taxa definida, a taxa a ser usada será o menor juro divulgado pelo Banco Central. Já a multa de 2% em caso de atraso permanece. O projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Com foco na pauta municipalista, Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, sugere a aprovação de medidas como a proposta do novo regime dos precatórios e do projeto que mantém a desoneração previdenciária para as prefeituras. Para o deputado, proteger os municípios significa beneficiar a população.
João Daniel, do PT de Sergipe, presta homenagem ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra e cita a ocupação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco em Canindé do São Francisco em 12 de março de 1996. Segundo o deputado, a iniciativa teve grande importância para a distribuição de terras e a transformação social no Alto Sertão Sergipano.
Ranieri Paulino, do Republicanos, afirma que a Paraíba é referência nos quesitos responsabilidade fiscal e investimentos em obras estruturantes. Ele destaca que o estado é o único do Nordeste que manteve, por 3 anos consecutivos, o conceito máximo de avaliação de capacidade de pagamento. O deputado também cita obras importantes financiadas com recursos próprios, como o Arco Metropolitano de João Pessoa e a dragagem do Porto de Cabedelo.
Meire Serafim, do União, lamenta a morte do empresário Sidney Royle no acidente envolvendo um avião monomotor em Manuel Urbano, no interior do Acre. Ao registrar que outras 6 pessoas ficaram feridas, a deputada observa que é preciso refletir sobre a segurança do transporte aéreo e adotar medidas preventivas para evitar futuras tragédias como essa.
Educação. A Comissão de Educação aprovou o requerimento solicitando que a Procuradoria-Geral da República apure eventuais crimes cometidos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde alunos veteranos, dentro do campus, estavam nus para receber os calouros.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, não entende por que partidos de esquerda reclamaram do requerimento. Dados citados pelo parlamentar apontam que 38% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais. E ao lembrar a estagnação do Brasil no ranking da educação básica, o deputado afirma que estes, sim, são dados estarrecedores.
Zuco, do PL, defende a convocação do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para explicar a nudez de alunos veteranos no campus. De acordo com o deputado, o ambiente universitário deve ser dedicado ao estudo e à pesquisa, e não a comportamentos indecentes. Para ele, é inaceitável que centros de ensino públicos se envolvam em questões que desviem o foco da missão acadêmica.
Kiko Seleguin, do PT, comemora o anúncio da construção de 100 novos institutos federais, sendo 12 deles no estado de São Paulo. Entusiasta do ensino técnico e profissionalizante, o deputado celebra a oferta de um ensino gratuito e de qualidade aos jovens. Ele acredita que os institutos trarão junto investimentos para as regiões em que forem instalados, já que o mercado será atraído pela mão de obra qualificada.
Felipe Saliba, do PRD Mineiro, relata que, em vez de defender as pautas femininas no Dia Internacional da Mulher, uma escola municipal de Contagem convidou um transexual para defender a ideologia de gênero diante de crianças e adolescentes. Por isso, o deputado apresentou o projeto que proíbe a divulgação, principalmente em datas comemorativas, da ideologia de gênero em escolas públicas e privadas, sob pena de prisão.
Saúde.
Rosângela Moro, do União de São Paulo, defende a convocação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, para explicar as informações de que os dados sobre a epidemia de dengue seriam inconsistentes e desatualizados. A deputada pondera que a manipulação dos dados é um desserviço à saúde pública e impossibilita a implementação de estratégias de prevenção e controle da doença.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, rebate críticas da oposição à ministra da Saúde, Nísia Trindade. Ele afirma que, desde que assumiu a pasta, a ministra tem trabalhado para recuperar e reestruturar os hospitais federais de todo o Brasil. Entre as ações realizadas pelo Ministério, ele destaca a reabertura de mais de 300 leitos e a contratação de 294 profissionais.
Segurança Pública.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, está preocupado com o aumento da violência no município de São João de Meriti. Ele menciona casos recentes que envolvem crianças e uma universitária baleada que acabou falecendo. O deputado aponta como principais problemas a falta de policiamento e de viaturas na região.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, menciona o assassinato de um adolescente na ilha de Marajó, no Pará, para criticar a omissão das autoridades locais e questionar o papel do governo e do Ministério Público do Estado. Ele avalia que o Congresso não pode esperar novas vítimas para ampliar o debate sobre o fortalecimento da proteção à infância.
Justiça.
A Justiça suspendeu a ação criminal contra Fábio Schwartzman, então presidente da Vale, quando aconteceu o desastre ambiental de Brumadinho. Ao discordar da decisão, Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, pede que seja oferecida nova denúncia para punir os responsáveis pela tragédia. Para o deputado, a indiferença com que as mortes e a dor dos familiares têm sido tratadas beira o deboche.
Votação.
Os deputados aprovaram um projeto de lei que incentiva a depreciação acelerada de equipamentos para modernizar a indústria. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que acelera o processo de desvalorização de equipamentos industriais adquiridos pelas empresas. Com a medida, o total gasto nessa aquisição deixa de ser considerado lucro e passa a ser considerado despesa na contabilidade. Dessa forma, o lucro contábil é menor e a empresa paga menos impostos. A proposta foi enviada pelo governo ao Congresso, com a justificativa de que essa alteração contábil vai estimular a modernização do parque industrial brasileiro e permitir uma maior geração de empregos. Hoje, esses equipamentos podem ter o valor reduzido, ou seja, serem depreciados, num prazo de até 10 anos. O projeto permite que essa depreciação ocorra em até 2 anos, metade do valor no primeiro ano e metade no segundo. Isso vai valer para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, adquiridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. Assim, esses investimentos serão usados para abater o que a empresa teria de pagar de imposto de renda e de contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL. A proposta estabelece um limite de R$ 1,7 bilhão de reais para o total que o governo deve deixar de arrecadar este ano com a medida. Este valor poderá ser alterado por decreto. O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Márcio Neiser, do PDT do Maranhão. No plenário, o relator foi o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, que defendeu a medida como necessária para estimular a indústria do país.
Está dando uma oportunidade para que setores que estão precisando renovar o seu parque industrial. Porque quando você altera a máquina, você amplia produtividade. Quando você amplia produtividade, você amplia salários. Portanto, é uma matéria que tem um impacto macroeconômico muito significativo.
O projeto foi criticado em plenário por deputados da oposição. O Novo apresentou sugestão, não aceita pelo relator, de tornar obrigatória a divulgação mensal da relação de empresas beneficiadas pela medida. De acordo com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, seria uma maneira de evitar direcionamento político dos benefícios.
Da forma como está, se eu sou produtor de geladeira e Vossa Excelência também é, e nós dois buscamos o Ministério, e nós dois buscamos o benefício. De acordo com a lei aprovada, o Ministério pode decidir quem recebe, se somos os dois, se nenhum ou um de nós. Isso não se faz.
O plenário rejeitou a sugestão do Novo. De acordo com o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o projeto já define mecanismo de transparência para a concessão do benefício, ao prever que o TCU vai avaliar o incentivo.
Eu não consigo também raciocinar nem entender como é que a gente pode ficar contra essa matéria, dizendo que não tem critério. Que, pelo contrário, os critérios foram todos definidos, inclusive com teto. Nós temos um teto que está lá e que será acompanhado pelo país, pelo MDIC e por esse parlamento.
A proposta proíbe que as empresas usem a possibilidade de depreciação acelerada para reduzir o valor contábil de edifícios, terrenos, construções, obras de arte e equipamentos importados, que já contam com benefícios fiscais. Só permite a redução contábil do valor em 2 anos de artigos relacionados à produção e à comercialização de bens e serviços. E o total de perda de valor na contabilidade não poderá ultrapassar o custo de aquisição do equipamento. Para ter direito ao benefício, a empresa interessada terá de se cadastrar no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O projeto que acelera o processo de desvalorização de equipamentos industriais adquiridos pelas empresas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.